capítulo 1, e nós vamos ler todo o capítulo 1. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, nós vamos ler uma história de uma família. O livro de Rute, normalmente nós lemos o verso 16 do livro de Rute. Normalmente você encontra esse verso impresso em convites de casamento, quando Ruth, versos 16 e 17, ela faz uma afirmação à sogra, interessante. Ela diz, onde você estiver, eu vou estar junto. Aonde você morrer, eu morrerei. Mas é uma nora falando para a sogra. Se você vai colocar no seu convite aí, saiba que você está falando isso para a sua sogra. Talvez você vai falar, o que eu fiz? Não vou fazer isso mais. Mas o livro de Rute, como todos os livros da Bíblia, tem uma mensagem central. E é muito importante eu situar com você nessa noite a mensagem central desse livro. Porque Rute é uma mulher moabita, ou seja, Rute era uma mulher considerada inimiga do povo de Deus. Essa mulher era considerada uma mulher gentia. Havia uma orientação de Deus para que o povo de Israel, o seu povo, não se relacionasse com os moabitas. Aliás, os moabitas, eles amaldiçoaram o povo de Israel. Eles contrataram um profeta chamado Balaão, pagaram o profeta para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel, povo de Deus. E Deus tinha ordenado que o seu povo não se relacionasse com os moabitas. Eles adoravam outros deuses pagãos. Eles não confiavam no Deus Criador, no Deus Sustentador, no Deus Salvador. No entanto, Rute é uma mulher moabita, gentia, que se converte ao Senhor. Essa afirmação do verso 16, que nós bem conhecemos, é uma declaração dessa mulher de que ela está abandonando os seus deuses, abandonando aquele povo pagão e dizendo, a partir de hoje, o meu Deus é o Deus de Israel, a partir de hoje, o meu povo, a minha família é o povo de Deus. Muito interessante. E a mensagem central do livro, e eu quero encorajá-lo a ler esse livro, é que Deus não faz acepção de pessoas. Que todos os povos são amados pelo Senhor, apesar, e é muito interessante, no obstante Deus ordenar que o seu povo não se casasse com pessoas de outros povos. Mas Deus jamais deixou de amar todos os povos. E essa mulher, ela vem fazer parte da genealogia de Jesus. Tanto aqui no livro de Rute como de Mateus, ela está incluída na genealogia de Jesus. É uma mensagem muito linda o livro de Rute. Mas nessa noite eu quero, a partir da família de Elimeleque, é que Rute vai ser inserido, tirar algumas lições para as nossas vidas. E a partir do verso primeiro, se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha com seus dois filhos, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntava as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A história é a história de uma família. Elimeleque é um judeu e ele está vivendo em Belém num período de crise. E esse livro, essa história é narrada no período dos juízes. E alguns historiadores acreditam que esse período do livro foi um período quando os amalequitas invadiram Israel e saquearam toda a produção de Israel. Período de governo de Gideão, quando os juízes. E nesse período de crise, de fome, Elimeleque pegou a sua esposa e seus dois filhos e eles foram para Moabe. E o texto nos diz que eles tinham a intenção de ali ficar um certo tempo. Eles pensavam em voltar para Israel. Mas o texto nos diz que eles permaneceram em Moabe, em terra dos moabitas, durante 10 anos. E nesse período que eles estavam habitando em Moabe, Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva. Agora essa mulher está em terra estranha, num país pagão, distante da sua terra, e agora viúva. E nesse tempo, os filhos, morando em Moabe, eles casam com moabitas. E na verdade, o casamento daqueles jovens com jovens moabitas era uma desobediência à palavra de Deus. Deus tinha ordenado que os israelitas não tomassem mulheres de outros povos. E agora, além deles abandonarem a sua terra natal, o seu povo, eles formaram famílias com pessoas de outros povos. E aqui eu aplico a você o seguinte: a Bíblia, ela adverte a você jovem que está numa fase de namoro, casamento, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. A Bíblia é muito clara. Se a mensagem central do livro é de um Deus que não faz acepção de pessoas, e Deus não faz quando Ele chama as pessoas, os homens, à salvação, Deus quer, Deus deseja que todos sejam salvos. Esta é a mensagem do livro de Rute. No entanto, este mesmo Deus adverte que quando você for fazer a sua escolha, quando você for decidir escolher um namorado, uma namorada, você precisa refletir a respeito da sua escolha. Se você é um homem ou uma mulher temente a Deus, observe as suas escolhas. Porque a Bíblia adverte a respeito de luz e trevas. A Bíblia diz que não há harmonia entre luz e trevas. Pastor Jimmy Camp, escrevendo a respeito desses casamentos chamados mistos, é casamento de pessoas que têm temor a Deus, pessoas que servem a Deus, pessoas que têm uma experiência com Deus, com pessoas que não servem a Deus, pessoas que servem outros deuses. Porque o texto é muito claro. Quando Ruth está despedindo, quando Noemi está despedindo Ruth e Orfa, ela diz: volte para os seus deuses. E na minha versão, e na sua deve estar, deuses com D minúsculo. Eles adoravam deuses que sacrificavam crianças. Então o pastor Jimmy Camp diz que todos os casamentos, numa observação dele, que ele tem, observou, diz ele que numa estatística, 90% desses casamentos não dão certo. E você vai falar: pastor, mas eu conheço várias histórias. E eu não estou falando de pessoas membros de igreja com pessoas não membros de igreja. Eu estou falando de pessoas que têm um relacionamento com Deus através da fé em Cristo Jesus, e pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem Cristo e não se relacionam com Deus. E o pastor Jimmy Camp, para ilustrar a sua afirmação, ele diz que se você fosse comprar uma passagem do Rio para São Paulo, ele cita aí essa experiência em um dos seus livros, e quando você comprasse o bilhete e alguém dissesse para você: 90% desses voos estão caindo. Quando não cai, eles estão enfrentando turbulência. As pessoas estão se machucando. Aí ele pergunta: você compraria passagem e entraria no avião? Você fala: claro que não. Então ele vai e diz o seguinte: são os casamentos de pessoas que têm temor a Deus, se relacionam com Deus, com pessoas que não têm relacionamento com Deus, que não temem a Deus. O texto nos diz que eles ali ficaram durante 10 anos, e depois desse período, nesse período morreram também os dois filhos de Noemi. Agora você imagina essa mulher. Ela está em terra estrangeira, viúva, e a viúva naquele contexto cultural era alguém totalmente desamparada, e você imagina agora ela lá em Moabe, uma israelita vivendo entre pessoas que odiavam os israelitas. A história prova isso, que eles mandaram amaldiçoar os israelitas. Ali está aquela mulher sozinha. E não sei como, mas a narrativa nos diz que ela ouviu falar que Deus se lembrou do seu povo. E ela decide voltar para Belém. E ela decide voltar para Belém de Judá. E nesse momento ela está ali com as noras. E ela diz: olha, eu estou velha, desamparada. Ela é uma mulher amargurada, triste. E ela vai e diz: olha, eu não tenho idade para casar. Havia uma lei do levirato que dava e exigia, ou seja, dava o direito àquela viúva de casar com o irmão quando não tivesse filho, era uma lei em Israel. Não tendo filho, morreu, ela poderia casar com o irmão, e o primeiro filho seria filho do morto. Mas Ruth não tinha, Noemi não tinha filho, estava velha. Ela disse: se eu me casar, e eu não vou me casar, mas ainda que casasse e tivesse filho, vocês não poderiam esperar até que esse filho chegasse à idade adulta. Então eu estou dizendo a vocês: fiquem aqui em Moabe, que eu retornarei para Belém de Judá. E Orfa, tudo bem, despediu e voltou. Mas Ruth disse o seguinte: não. Não insistas comigo, eu não vou te deixar, eu vou te acompanhar para Belém de Judá, para Israel. E eu estou decidida, e a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, a partir de hoje o seu povo é o meu povo, a partir de hoje eu não sou mais moabita, a partir de hoje eu decido estar com você. E aonde você morrer, eu também morrerei. Eu vou estar com você. E essa decisão de Ruth dizendo: olha, somente a morte vai me separar de ti, faz com que Noemi aceite. E elas voltam para Belém de Judá. E quando elas chegam, Noemi é reconhecida naquela cidade, e as mulheres olhavam para ela e disseram: olha, não é Noemi? E Noemi disse: não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Mara significa amarga. Eu sou uma mulher amarga. Eu sou uma mulher sofredora. Aquela mulher que partiu um dia feliz com o seu esposo e com seus filhos, essa mulher não existe mais. Agora me chame de Mara. E o narrador aqui diz que foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A partir dessa história, eu quero aplicar algumas lições aqui para nossas vidas nessa noite. Uma família em crise. E eu digo a você que nenhuma família... Ontem eu escrevi essa mensagem para uma pessoa. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando de uma crise. E eu disse: olha, nenhuma família está isenta da crise. Todas as famílias passam por crises. Todas as famílias. Todos os casais enfrentam crises. Não existe, da parte de Deus uma lei onde Ele nos isenta das crises. Esta mensagem que nós ouvimos com muita frequência na televisão, no rádio, na internet, de que o cristão não sofre não é verdadeiro. Nós sofremos. Nós adoecemos. Nós enfrentamos crise financeira. Nós enfrentamos a morte. Nós enfrentamos as crises. Essa família está em crise. E a crise aqui é econômica. Eles estão enfrentando uma crise econômica, mas não somente aquela família. Todas as famílias de Judá estão enfrentando a crise. Se nós estudarmos esse texto à luz do contexto, que é o contexto do governo de Gideão, onde eles estão enfrentando a crise, enfrentando o inimigo está invadindo o território de Judá, de Israel, e saqueando as plantações, nós vamos concluir que todas as famílias, naquele contexto, estão em crises. Então, crises, todas as famílias enfrentam. Mas a questão é o seguinte: o que nós fazemos diante das crises? E a primeira lição que nós devemos aprender nesse texto é o seguinte: não devemos fugir diante das crises. Não fuja. Nós somos uma geração, e talvez você não perceba isso, nós somos uma geração, eu diria, influenciada pelo nosso contexto, talvez familiar, ou de própria sociedade em que nós vivemos, que nós somos levados a desistirmos. Eu disse aqui no domingo passado que o número de divórcios no Brasil teve um crescimento na ordem de 160% na última década. É um crescimento muito alto. E disse que esse crescimento, ele é o mesmo no meio evangélico, entre os chamados cristãos, isso inclui todos, católicos, evangélicos. Então, aqueles que não se consideram cristãos, que não frequentam nenhuma igreja, nenhuma religião, eles se divorciaram numa proporção de 160%. Mas os outros também chamados cristãos estão divorciando na mesma proporção. Qual a conclusão que nós chegamos? Que nós desistimos do casamento com maior facilidade. Se você tem uma crise, alguma situação na sua família, a primeira opção é essa: desista do casamento. Ontem eu escrevi algo dizendo o seguinte: tire do vocabulário de vocês, tire do vocabulário a palavra divórcio. Divórcio não é uma opção. Por isso que nós, quando orientamos a respeito do que Deus fala em sua palavra, e nós trabalhamos em termos de princípios, o princípio de Deus para o casamento é que o casamento é indissolúvel. Que essa afirmação de Ruth, quando ela diz, somente a morte vai me separar de ti, é a afirmação que todo cônjuge deve fazer, mas não apenas durante a cerimônia, durante a caminhada conjugal, enfrentar uma crise. E às vezes nós enfrentamos crises no casamento por causa de problemas financeiros. E problemas de dinheiro. Dinheiro é um problema sério no casamento. Ele pode ser um problema tanto quanto quando você tem dinheiro, também quando você não tem dinheiro. Porque há casais que vivem muito bem, à medida que eles vão prosperando financeiramente, aí não sabem administrar o dinheiro. Aí o dinheiro torna-se um problema. Eu já vi casais nessa igreja que viviam bem, e à medida do crescimento financeiro, eles abandonaram ao Senhor, abandonaram a igreja. Eles tinham tantas coisas para fazer aos finais de semana que Deus tornou dispensável, a igreja tornou-se dispensável. E lembro-me, de uma fala do irmão diácono Francisco Godoy, de saudosa memória, quando ele me falava, certa vez, de uma família, e disse: pastor, à medida que houve progresso financeiro, veio os problemas. Quando não tinham dinheiro, eram firmes na igreja. À medida que prosperaram financeiramente, abandonaram o Senhor, abandonaram a comunhão na igreja, todos os finais de semana estão viajando, não tem mais tempo para Deus e para a sua obra. Naturalmente, o dinheiro tornou-se um problema. Mas a falta de dinheiro também é um problema. Por isso que no domingo passado nós falamos no tempo do casamento, num tempo de maturidade, onde você tem que ter maturidade emocional, tem que ter maturidade, independência financeira. Porque se você depender financeiramente dos seus pais, você nunca vai ser independente no casamento. Então, meus queridos, a lição que nós aprendemos aqui é que você nunca deve desistir do seu casamento. Lute pela sua família. Está enfrentando uma crise? Lute. Nós não entramos num casamento para separarmos. Nós entramos num casamento para permanecermos casados. Por isso que os cônjuges e casamento é uma sociedade, depende dessa visão dos dois. Não adianta um estar buscando e o outro dizer: não quero. Por isso que esta visão bíblica, e às vezes nós confundimos, a visão não é se você é membro da igreja, se você não é membro da igreja. A visão correta é se os dois têm essa percepção dos princípios de Deus para o casamento. Se o casal que está se preparando para casar, se eles já conversaram a respeito da durabilidade do casamento, se você está entrando num relacionamento com uma visão de que vocês vão permanecer juntos apesar das crises. Porque as crises virão. As crises acontecerão. Elimeleque encontrou uma saída. Vamos para Moab. Levou a família para Moab. E o que ele encontrou em Moab? A morte. Ele encontrou a morte em Moab. Eu digo a você que fugir não é a solução. A fuga simboliza a morte do seu casamento. A fuga pode simbolizar a morte espiritual dos seus filhos. A fuga pode significar uma série de consequências na vida da sua família. A amargura na vida daquela família. Aquela mulher diz: eu estou amarga. Mas o texto diz que eles deixaram Belém de Judá e foram habitar em Moab. E acreditavam que seria uma passagem para Moab. Mas lá permaneceram durante 10 anos. Meus queridos, não fujam. Enfrente as crises. Enfrente no seu casamento as crises. Se você enfrenta a crise no trabalho, permaneça firme. Lute. Nós não podemos ser uma geração de pessoas que desistem. Que estamos sempre fugindo. Fugimos do emprego, fugimos da igreja, fugimos do casamento. Não fuja. Enfrente. Lute pela sua família. Segunda lição que nós vamos aplicar nesse texto às nossas vidas e às nossas famílias é que as crises do passado não podem impedir a felicidade de hoje. Noemi enfrentou crise. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e agora Noemi, ela está amargurada contra Deus. Ela está amargurada com Deus. Você já imaginou? Aquela mulher, ela olha e diz: olha, Deus está contra mim. Ela estava equivocada. Ela estava entendendo que aquelas crises que ela estava enfrentando, a morte do marido, a morte dos filhos, era o fim. E eu sei que há muitas pessoas aqui que passam por crises. Há muitas pessoas aqui que já passaram por situações de separações, divórcio, enfermidade, morte, crises financeiras. Deixa eu dizer algo a você. As crises do passado não podem impedir a felicidade hoje. Mas as crises do passado, elas produzem amargura. Há muitas pessoas caminhando amarguradas, com o coração angustiado. Não importa o que você viveu no passado, mas você não pode andar amargurado contra Deus. E a questão aqui que não é que eu esteja amargurado contra o meu próximo. A amargura aqui dessa mulher é contra o Criador. Ela está dizendo que Deus o abandonou. A abandonou. Mas, meus amados, Deus nunca nos abandona. E as crises podem embaçar a minha percepção espiritual. Há pessoas que vivem lamentando o passado. Um dos piores sentimentos do ser humano é o sentimento de autopiedade. Como essa mulher, quando ela chega, as amigas olham para ela e dizem: olha, não me chame mais Noemi. Não, não, não. Eu sou uma mulher amargurada. Olha, eu perdi o meu esposo, perdi os meus filhos, o Criador, o Senhor está contra mim. O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela se perdeu. Não foi Deus que trouxe aquelas consequências para ela. Aliás, nós não estamos isentos das enfermidades, não estamos isentos da morte. Nós não estamos isentos das adversidades da vida. Não foi o Senhor que trouxe a ela. Se eu enfrentar as crises, a enfermidade, a morte, a adversidade na minha vida, entendendo que foi o Senhor que trouxe a mim, eu perdi completamente a minha percepção da natureza de Deus, do seu amor, da sua bondade. Não foi o Senhor que trouxe a ela. Pelo contrário, Deus trouxe a ela uma solução para uma situação que ela estava vivendo. Talvez viver a morte, aquela experiência da perda do esposo e dos filhos em Israel seria diferente. Mas perder o esposo e os filhos em Moabe, em terra estranha, em terra inimiga, é claro que é diferente. É a mesma coisa quando nós enfrentamos as lutas e as perdas longe de Deus e do povo de Deus. Uma coisa é você enfrentar as crises na presença do Senhor. Uma coisa é você enfrentar as crises no meio do povo do Senhor. O que normalmente nós fazemos é, quando enfrentamos uma luta, é nos afastarmos do povo de Deus, no meio do povo de Deus, nos refugiarmos em casa e ficarmos lamentando a vida. E transferindo o meu sofrimento para o outro. A responsabilidade de eu estar aqui é do outro. No caso de Noemi, ela estava dizendo que era o Senhor. Às vezes nós falamos que é a esposa, que é o esposo, que é a igreja, que é o pastor. Alguém é responsável por essa situação que eu estou vivendo. Quando a orientação bíblica é que quando eu enfrentar a crise, se há um lugar onde eu devo estar, é no meio do povo do Senhor. É na Belém de Judá. É ali que eu devo estar. Mas infelizmente Noemi estava longe. Ela estava distante do seu povo. Mas, meus queridos, o que é maravilhoso é que eu posso afirmar que as crises do meu passado não podem impedir a minha felicidade hoje. Não importa quem seja você, não importa as suas experiências do passado. Esta é a grande mensagem do livro de Rute. Essa mulher era uma mulher moabita que adorava outros deuses, mas a partir dela, Deus vai mudar a história dessa família. Mas eu não posso permitir que as crises do passado venham embaçar, eu vou dizer, cegar a minha percepção espiritual. Porque se eu perder a minha percepção espiritual, eu estou perdido. Se nos momentos de crise eu não buscar ao Senhor, e eu digo a você que nos momentos de crise eu só tenho uma opção, e a minha opção é buscar a presença do Senhor. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto, que precisamos confiar na providência de Deus. Deus é maravilhoso. Se Noemi não tinha ainda percebido a providência de Deus, a providência de Deus era aquela Ruth, aquela moabita. E a primeira coisa que essa mulher decidiu, quando confrontada por Noemi a respeito de voltar para o seu povo, ou seja, permanecer em Moab, elas estavam indo para Belém de Judá, e Noemi disse: olha, vocês, Orfa e Ruth, volte. Volte para o seu povo. Volte para os seus deuses. E Ruth disse: olha, eu decido. Não insistes comigo. Aonde você for, eu irei. E o teu Deus é o meu Deus. O que esta afirmação de Ruth significa? Significa que ela se converte ao Deus de Israel. O que significa converter-se ao Deus de Israel? Ela decide abandonar os seus deuses. Ela agora compreende que há um Deus. E quem é esse Deus? É o Deus Criador. É o Deus Sustentador. É o Deus Salvador. Falar em conversão é eu dizer o seguinte: eu reconheço que sou pecador, eu admito que tenho uma natureza pecaminosa, eu reconheço que Deus é o único, e eu reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre eu e Deus, e eu decido receber Jesus Cristo como meu Salvador, eu me converto a esse Deus recebendo Jesus Cristo como meu Salvador. Conversão implica em você abandonar uma velha vida, velhos hábitos, e decidir receber a Cristo e assumir uma nova identidade com Cristo. E quando você começa a ler o capítulo 2, você vai encontrar no capítulo 2 as atitudes de Ruth, capítulo 2, 3, e você vai ver algumas características dessa mulher. E essas características são características de uma pessoa convertida, de uma mulher transformada pelo poder do Deus de Israel. E a conversão produz mudança de atitude. Primeiro, Ruth era uma mulher obediente. Ela vai obedecer a Noemi. Quando elas chegam em Israel, elas são duas viúvas pobres, que precisam buscar o alimento. Noemi é uma mulher idosa, que não tem mais forças para trabalhar, e Ruth vai para as plantações aguardar o momento que ela pudesse acompanhar os coletadores, aqueles que estavam colhendo, e eles estavam colhendo, e à medida que eles terminavam a coleta, ela vinha apanhando os restolhos, a sobra, aquilo que caía. E ela fez isso em obediência à sua sogra. E o texto nos diz que ela obedeceu todas as orientações que Noemi passou para ela, uma vez conhecendo as normas e as regras da nação de Israel. Meus queridos, quando eu aceito a Cristo no meu coração, eu preciso conhecer a palavra de Deus para obedecê-lo. Havia umas normas ali. Você não pode chegar na plantação e colher. você tem que aguardar a autorização, e quando derem autorização, você vai colhendo o restolho, aquilo que sobrou. Mas ela obedeceu. Ela fez o que orientaram a ela. Mas era uma norma. Ela não podia desobedecer as normas. No segundo momento, Ruth era uma mulher prudente. Você vê em todo o capítulo a transformação dessa mulher pagã numa mulher de Deus. Ela é aqui identificada como uma mulher virtuosa. Se você ler o livro todo de Ruth, você vai perceber que ela é identificada como uma mulher virtuosa. Uma mulher que tinha qualidades, mas essas virtudes que devem ser vistas em toda mulher, e eu digo em todo cristão, é consequência da conversão, da mudança de mente, da uma forma como Deus trabalha na minha vida. Em terceiro lugar, Ruth era uma mulher amorosa. Quando orientada por Noemi a abandoná-la, ela disse: olha, não vou abandoná-lo. Eu estarei com você. Eu estou disposta a ir aonde você for. Eu estou disposta a morrer por você. Deixa eu dizer algo a você. Todo relacionamento conjugal precisa do amor ágape. É esse amor que Ruth diz para Noemi: aonde quer que fores, irei eu. Aonde você dormir, eu dormirei. E se você morrer, eu estou disposta também a morrer por você. Esse amor é o amor ágape. No Novo Testamento, nós temos no grego três palavras para definir amor. A palavra eros, que nós temos no português o erotismo, é essa atração sexual. A palavra filo, que é relacionado ao amor de amigos. E a palavra ágape, que se refere ao amor sacrificial. É o mesmo amor que o apóstolo Paulo diz que Jesus teve por nós, lá em Efésios capítulo 5. Ele diz que Deus amou a sua igreja, que se entregou por ela. E quando eu digo que amo, eu preciso estar disposto a amar o meu cônjuge ao ponto de me sacrificar por ela, ou por ele. E Ruth nos dá essa lição. Ela estava disposta a pagar o preço para estar junto com a sua sogra. O que Deus espera é que você pague o preço para estar junto ao seu cônjuge. E Ruth era uma mulher humilde. Ela vai demonstrar toda a humildade dela ao longo do livro. E ela sempre se apresenta como uma serva. Todos os benefícios que essa mulher recebe, a partir do capítulo 2, 3 e 4, é providência de Deus. É Deus que vai providenciar na vida de Ruth. Mas Ruth, uma mulher humilde. Se você está aqui e está escolhendo um namorado, uma namorada, e está escolhendo um cônjuge, seja você uma moça, um rapaz, Observe essas características de Ruth: obediência, prudência, amor, caráter, que eu não falei, e humildade. Ruth era uma mulher de caráter. Se você busca um namorado, uma namorada, e normalmente, quando nós buscamos, nós simplesmente observamos a beleza física. A beleza física, ela influencia no primeiro momento, mas ao longo da vida, ela se vai. Ela se vai. Nós envelhecemos. É só olhar para algum de vocês aqui, já perderam o cabelo, já ganharam a barriga. Eu estava olhando uma foto minha ontem, eu devia estar com 18 anos, estava eu, o César e o João aí, lá no sítio. E olhar aquela foto e olhar hoje, não sou eu. Nós envelhecemos. Mas o que permanece são essas qualidades. O que vai sustentar o casamento não é a beleza física. Pode ter certeza disso. Há uma mudança natural no corpo da mulher depois da gravidez, depois que ela se torna mãe, à medida que ela vai envelhecendo, depois dos 30, 40. Isso é normal, é da vida. Mas o caráter, não. Os traços de caráter, não. E quando você olhar para uma jovem ou para um jovem e você concluir que ele é desobediente aos pais, que ele não tem respeito pelos pais, ou ela não tem respeito, é um sinal de que você deve pular fora. Se você observar que não há humildade nessa pessoa, que é uma pessoa arrogante, que se diz cristã ou cristão, mas que você não vê nenhum traço de humildade nela, você vai ter problema depois. E se durante o período de namoro você perceber que não há caráter, porque o namoro é um período que você observa e diz, não tem caráter. E se não tem caráter no período de namoro, não terá caráter no período de casamento. Não vai mudar depois. Não acredite nisso. Ah, depois que me casar, vai mudar, vai ser diferente. Não, não vai. Período de escolha é um período de você observar o que você quer do seu futuro cônjuge. E é interessante que essa jovem moabita nos dá uma lição. A conversão dela ao Deus de Israel opera na vida dessa mulher uma transformação completa. E essa mulher, quando ela está lá colhendo, e a história é muito linda, Boaz, que é o dono da plantação, chega e olha e diz, quem é essa mulher? E alguém diz, olha, ela é uma moabita que veio com Noemi. Naturalmente, ela deveria ser bonita. Chamou a atenção de Boaz, mas quando nós lemos a história, a gente vai observar que esses traços de caráter é que vai chamar a atenção de Boaz. E ele vai resgatar. Porque ele era da família de Noemi. E você pode perguntar, a história parece que foi uma coincidência ela ir exatamente para o campo de Boaz, onde ele seria o resgatador, ele seria o futuro marido dela. Não, isso não é coincidência, não. Isso é providência de Deus. É Deus no controle de nossas vidas, é Deus no controle da história. É o Deus que muda a minha vida, é o Deus que mudou a história de Ruth, de Noemi, é o Deus que muda a sua história. É o Deus provedor, é o Deus que pode todas as coisas, mas é o Deus que olha para mim e para você e espera ver em nós esses traços de caráter. Porque Deus viu naquela mulher mudança. Aquela mulher realmente se converteu ao Deus de Israel. Há uma mudança, e quando nós vemos essa mulher confiando em Deus, a gente vê que ela vai buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. E meus queridos, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, há uma promessa de Deus, que Ele vai acrescentar todas as coisas que nós precisamos. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E qual é a promessa dEle? As demais coisas Ele promete acrescentar a você. O que Deus vai acrescentar a você? Qual é a sua real necessidade? Você é jovem, solteiro, pastor? Eu sonho em construir uma família. Eu creio que todo jovem solteiro sonha em construir uma família. Mas antes de ficar buscando alguém, busque ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. Entrega a Ele, confie nele. E o mais, Ele fará. Deus deu a Ruth um marido com as mesmas qualidades que ela possuía. Boaz era um homem com os mesmos traços de caráter de Ruth. E a história nos diz que eles se casaram e eles tiveram um filho, de nome Obed. E Obed foi avô de Davi, do grande rei Davi. E você pode imaginar que uma moabita faz parte da descendência de Davi, e Davi faz parte da descendência de Jesus. Olha que coisa. O que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? Deus pega uma mulher moabita, e essa mulher se converte a esse Deus. E esse Deus transforma completamente a história dessa mulher. E ela vai fazer parte da descendência do nosso Salvador, do nosso Senhor. Eu digo a você que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida e na sua família. Deus pode mudar a história da sua família. Uma vez que Deus mudou a história de Ruth, Deus mudou a história de Noemi, Deus mudou a história dessa família em crise, Deus pode mudar a história da sua família. Mas você precisa enfrentar as crises. Você precisa pedir ao Senhor que abra a sua visão espiritual nessa noite. E você precisa confiar na providência desse Deus Todo-Poderoso. Quando eu me coloco diante dele dizendo: Senhor, eu quero nessa noite colocar a minha vida no teu altar. Quero colocar o meu namoro, quero colocar as minhas escolhas, e eu quero confiar no Senhor. E eu confio na providência do Senhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E se você permitir, eu gostaria de orar com você nessa noite. E gostaria de convidá-lo a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para nós estarmos orando nesse momento. E esse é o momento que você vai se colocar diante do Senhor. E é possível que você esteja exatamente nessa noite passando por uma crise na sua vida, uma crise no seu casamento, uma crise no seu namoro, uma crise de escolhas. Mas nessa noite, você decide, como Ruth, confiar no Senhor. E você decide falar como Ruth: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Nessa noite eu decido colocar a minha vida nas mãos do Senhor. E eu vou fazer uma oração por você, intercedendo pela sua vida. E gostaria que você levantasse a sua mão, para nós estarmos intercedendo pela sua vida, pela sua família. Pode levantar, eu vou estar orando por vocês. Quem sabe você está aqui: pastor, eu quero que ore pela minha vida nessa noite, pela minha família. Vamos falar com Deus. E a igreja continua intercedendo por essas famílias. Senhor nosso Deus, nós clamamos por essas famílias. Há uma história por trás de cada mão levantada. O Senhor conhece cada história. Assim como o Senhor transformou a história de Noemi, de Ruth, nós cremos que o Senhor possa mudar a história dessas pessoas. Que o Senhor pode mudar, ó Deus, completamente a vida dessas pessoas. E a nossa oração nessa noite é que o Teu Espírito trabalhe em cada coração, em cada família aqui nessa noite. Que saiamos daqui, ó Deus, com a percepção de que devemos lutar por nossas famílias. Que apesar das crises, devemos sempre, ó Deus, enfrentá-las na confiança de que o Senhor é um Deus que providencia a vitória no nome de Jesus. Nos dê a visão clara, ó Deus, nos dê percepção espiritual. Abra os nossos olhos, que tenhamos, ó Deus, uma percepção da bondade, do amor e do poder do Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite e o fazemos, ó Pai, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.